Em 5 segundos, programa A Voz do Pastor, com o bispo da Diocese de Guarapuava, Dom Hamilton Manuel da Silva.
Olá, ouvinte! Seja bem-vindo, bem-vinda. Vamos começar mais um programa A Voz do Pastor. Eu sou Kleber Moleta, estou aqui nos estúdios para apresentar mais essa edição que, como sempre, traz a palavra, a mensagem do nosso bispo diocesano, nosso pastor, Dom Hamilton Manuel da Silva, que já está aqui comigo. Seja muito bem-vindo, Dom Hamilton.
Olá, Kleber. Como é bom estarmos juntos mais uma vez para o programa A Voz do Pastor. Um programa aí de muito tempo, há décadas. Nós estamos, a partir do bispo diocesano, levando uma mensagem de esperança, uma mensagem de alegria diante dos desafios de cada dia. E uma alegria grande é saber que nós estamos aí trabalhando em rede. São várias emissoras da nossa querida diocese em ano jubilar que transmitem para os fiéis da nossa diocese, onde a Rádio Cultura não chega, eles transmitem a voz do pastor. E assim, cada católico, cada família católica vai se inteirando dos acontecimentos da nossa diocese através do bispo, mas particularmente não ficam privadas de uma reflexão mais profunda da palavra de Deus, especialmente do Evangelho do domingo. E aqui estamos, querido ouvinte. Então vamos ouvir o Evangelho deste domingo.
No programa A Voz do Pastor, o Evangelho deste domingo.
Evangelho segundo São Mateus, capítulo 13, versículos 1 ao 9. Naquele dia, Jesus saiu de casa e foi sentar-se às margens do mar da Galileia. Uma grande multidão reuniu-se em volta dele. Por isso, Jesus entrou numa barca e sentou-se enquanto a multidão ficava de pé na praia. E disse-lhes muitas coisas em parábolas. O semeador saiu para semear. Enquanto semeava, algumas sementes caíram à beira do caminho, e os pássaros vieram e as comeram. Outras sementes caíram em terreno pedregoso, onde não havia muita terra. As sementes logo brotaram, porque a terra não era profunda. Mas quando o sol apareceu, as plantas ficaram queimadas e secaram, porque não tinham raiz. Outras sementes caíram no meio dos espinhos. Os espinhos cresceram e sufocaram as plantas. Outras sementes, porém, caíram em terra boa e produziam a base de 100, de 60 e de 30 frutos por semente. Quem tem ouvidos, ouça.
Querido irmão, querida irmã, a liturgia deste domingo, 15º domingo do tempo comum, vai falar da semente e do semeador. Ou seja, vamos aprender com Jesus como sermos bons evangelizadores, homens e mulheres da transmissão da palavra. Uma palavra que se torna carne, que se torna expressão na nossa vivência e testemunho. Mas é importante falar da palavra também como transmissão em todos os sentidos. A liturgia deste domingo nos convida a refletir sobre a palavra de Deus, a importância que ela tem na vida do cristão, de modo especial, na vivência do católico. E ela nos exorta a sermos terra boa, que acolha a palavra e produza frutos abundantes a cada dia. Aqui se trata de uma dimensão do coração e da vivência da palavra. Eu inicio já colocando um grande exemplo, o exemplo de Nossa Senhora, a mulher da escuta e da prática da palavra de Deus. Em vários momentos que os evangelhos falam de Maria, sobretudo da família de Jesus, os parentes de Jesus, junto com Maria, estão escutando e aprendendo, porque Maria é discípula do Filho, e na escola do Mestre, que é seu Filho, ela faz com que a palavra caia no coração, e no dia a dia o seu exemplo é espalhar essa semente. Mereceu do próprio Filho, em Lucas 11, o grande elogio. Quando uma mulher se levantou do meio do povo e elogiou o ventre que o trouxe ao mundo e os seios que o amamentaram. Jesus se voltou para aquela mulher e falou de uma outra mulher que a mulher havia se referido. Bem-aventurada é aquela que escuta a palavra e coloca em prática. Se Maria no Magnificat, ela já dizia ou disse que as gerações a chamariam de bendita, o próprio Filho cumpre a profecia ao chamá-la de bendita ou bem-aventurada, feliz, porque sabia escutar e praticar a palavra. Ao iniciar essa reflexão, peçamos a proteção da mãe, a proteção de Maria, para que sejamos bons ouvintes da palavra e que ao cair a partir do ouvido no coração, ela se torne ação concreta de semeadura que podemos lançar e devemos, porque é um compromisso batismal com atitudes, gestos e ações sempre novas nos corações das pessoas. Nossa Senhora da Palavra, ajuda-nos a acolher, a compreender e a praticar a palavra do teu Filho Jesus. O evangelho que ouvimos é de Mateus, no capítulo 13, versículo de 1 a 23. Com a parábola da semente do semeador, vemos que o fruto da palavra de Deus não depende tanto do semeador nem mesmo da semente. Por que não da semente? Porque a semente já tem uma potencialidade, uma força natural que a faz explodir quando ela é lançada na terra. Então ela já vai com essa potência. Palavra. Precisa de alguém que a semeie. Precisa de ouvintes da palavra. Eu e você. E outros que vão aderindo a esta proposta de evangelização. Por isso, sou eu responsável para fazer discípulos de Jesus outras pessoas. É o envio. Ide por todo o mundo, pregai o evangelho e fazei discípulos meus todos os povos. Mas eu preciso ser o ouvinte primeiro, aquele que tem o coração preparado para receber esta semente boa, que é a palavra do Senhor. Como estou cuidando do meu coração para depois desse terreno para ser um evangelizador, uma evangelizadora, com segurança, com alegria, com comprometimento de vida? Assim sendo, a parábola, ela inicia no chamado terceiro discurso de Jesus, composto de 7 palavras do reino, que vamos ouvir nos próximos 3 domingos. O semeador saiu a semear. Eu e você somos chamados a lançar a boa semente do reino, palavra de Deus. Parte da semente caiu no caminho. O que significa? Cair no caminho significam corações duros, empedrecidos. Vamos ao profeta Ezequiel. Tirarei corações de pedra e dar-vos-ei um coração, corações de carne. Há muitos corações que estão insensíveis à palavra. escutam, a palavra entra pelos ouvidos, mas não chega no coração, não chega na vida. Como diz o ditado popular, entra por um ouvido e sai pelo outro. São pessoas que cumprem apenas por obrigação a religião, seja no momento de escutar a palavra na missa, ou quando precisam pegar a Bíblia na mão e ler um versículo, um capítulo. Corações duros são as sementes pelo caminho que se dispersam. Outra parte caiu num terreno pedregoso. O que é um terreno pedregoso? É um coração inconstante. Agora parece que se afirma: eu quero, eu vou. Daqui a pouco vira as costas. Daqui a pouco não quer saber. Já esqueceu, já relativizou aquele compromisso com Deus que havia selado. Uma outra parte caiu no meio dos espinhos. O que significa? Corações materialistas, apegados demais aos bens terrenos. Chega até a gerar a chamada idolatria. Corações apegados e seguros nas coisas da terra, onde não há espaço para Deus e para a novidade do Espírito Santo através da palavra, que convida a fazer a vontade do Senhor. Mas uma parte caiu em terra boa, coração aberto, disponível, disposto ao serviço e ao sacrifício por causa de Deus, às renúncias. Esse é o coração que o Senhor espera que seja o meu, o seu e daqueles que nós encontrarmos pelo caminho, onde a semeadura aí será eficaz e dará fruto 100 por 1. Jesus estava encontrando dificuldade na aceitação da palavra, da sua palavra. Por isso ele buscou ilustrar esses vários tipos de corações, para me levar à reflexão e também quando eu vou semear a palavra. Apesar dos obstáculos, a semente não perde a sua força. Os seres humanos podem se fechar à palavra de Deus, podem rejeitá-la, mas sempre haverá um terreno onde produzirá 30, 60, 100%. Porque quem vai depois, levando adiante, é o Espírito Santo de Deus. Da nossa parte, vem o compromisso em semear. Outros colherão os frutos. Deixe que o Espírito trabalhe. É importante o nosso testemunho para motivar essa semente na terra, essa semente que germine, essa semente que torne-se uma árvore grande para produzir frutos. O acolhimento do Evangelho não depende, como eu disse, nem da semente, nem do semeador. Repito, mas da qualidade da terra. Como temos preparado o nosso coração? Outra pergunta: como preparamos o coração das pessoas para receber Cristo? Na palavra, na Eucaristia, na vida em comunidade, na caridade, quando visitamos, quando damos uma palavra de ânimo ou de esperança? Que terreno nós temos sido? Que semeadores temos sido? Temos assumido de fato a radicalidade em evangelizar, o que significa semear Deus e sua palavra, o seu reino? Vamos pensar mais sobre isso, não só nesse domingo, mas também ao longo da semana.
Dom Hamilton, ouvimos, né, no Evangelho e na sua reflexão como Jesus pregava por palavras, e essa palavra ficou para nós, né, nas Sagradas Escrituras. Aprofunde, por gentileza, a temática da palavra na nossa igreja.
Ok, Kleber, vamos falar da palavra, já que hoje o tema é a semeadura, é a semente, é o semeador, E o centro é a palavra de Deus que deve chegar aos corações e transformar vidas. Vamos aprofundar essa dimensão semente-palavra. Evangelização e proclamação da palavra. Sendo a alegria um fruto genuíno do Espírito Santo, como Paulo fala em Gálatas no capítulo 5, a vida que é tocada pela eficácia da palavra de Deus, ela é transformada. Do encontro com Jesus Cristo nasce a conversão e a missão, pois a própria vida transformada, ela se converte em mensagem. A palavra ouvida atentamente, acolhida com sinceridade, promove uma mudança interior, uma mudança dentro das pessoas. Chega a ser de mentalidade. A palavra constrói unidade na comunidade cristã, que é a vida fraterna, mas também alcança aqueles que ainda não estão em plena comunhão com a igreja. Ecumenismo. Promove o diálogo, o respeito e faz com que crescem em meio ao mundo os valores do evangelho, que encarnados na vida social vão dando gosto do céu às realidades da terra. É a palavra que nos impulsiona para irmos ao encontro de todos os homens e mulheres, visitar suas dores e angústias, amá-los por amor a Cristo, caridade. E tal como uma lamparina que é colocada sobre o candeeiro, irradiar a luz de Cristo no mundo e ser sacramentos vivos, memória do amor apaixonado de Deus por cada filho e filha. A palavra e os caminhos da missão. Semear a boa semente, que é a palavra. A vida pastoral no Brasil tem sido marcada por um forte contato com a palavra de Deus. Para que continue a produzir frutos, é necessária uma verdadeira animação bíblica pastoral. E o primeiro aspecto que precisa ser considerado é que os interlocutores da ação pastoral são sujeitos e não somente destinatários. Pois a palavra escutada é a palavra que também deve se tornar anúncio nos lábios e na vida de todos nós. Eu falei um pouco disso na reflexão do Evangelho. De modo prático, o documento vem nos propor sempre, os documentos da Igreja que fala sobre a palavra de Deus, propõe uma renovada ação catequética que comunique com vigor a história da salvação e os tesouros da fé, de modo adequado, ordenado, fiel à tradição e ao magistério. Assim, eu vou elencar alguns pontos. Valorizar a presença física, a sua leitura, a meditação da Bíblia nas nossas casas, igrejas domésticas. Precisamos favorecer a catequese no ambiente familiar. Promover a leitura das Sagradas Escrituras, ao menos o Evangelho todos os dias, alguns versículos, se não der tempo do todo. Na fé da Igreja, promovendo também o conhecimento do Catecismo da Igreja Católica. Precisamos realizar encontros que ofereçam subsídios iniciais para a leitura dos textos da Escritura. Promover estudos permanentes, respeitando cada etapa formativa dos fiéis em relação às Sagradas Escrituras. Lexo Divina, leitura orante da Bíblia. Vamos promover a leitura orante? Promover as Sagradas Escrituras pelas mídias sociais. Comunicar é comunicar a palavra, na verdade e na alegria. Também dispor de materiais para a formação. Precisamos incentivar a iniciação à vida cristã, organizar formação bíblica através de cursos, escolas, semanas, com especialistas para os fiéis que já têm uma base de compreensão. No aspecto da animação da caminhada de oração com a palavra, nós vemos documentos da Igreja que nos propõem favorecer a oração com o ano litúrgico. palavra e ano litúrgico, liturgia. Promover a compreensão entre palavra e sacramento. Promovendo a liturgia da palavra, celebração da palavra, em diversos momentos em que são ministrados os sacramentos e os sacramentais. É preciso ajudar a compreender também o sentido sacramental da palavra. Promover o reto uso do lecionário e do evangeliário em nossas igrejas, como elemento sensível que ajuda a recordar a dignidade da palavra proclamada. É preciso também favorecer a preparação técnica, pastoral e espiritual dos que proclamam os textos sagrados, ou seja, formação para leitores. Nas missas, muita gente engole vírgula, ponto, não pode. Ali você não está lendo a palavra de Deus, você está proclamando. É Deus falando pela sua boca. Então eu preciso treinar, eu preciso falar, interpretando com o coração e a alma. Também difundir a liturgia das horas, o ofício das comunidades, principalmente de manhã e à tarde. É preciso também incentivar nas comunidades a participação do povo para a celebração da palavra. Olha as comunidades missionárias que estamos formando. Por isso estamos também em breve divulgando material para formar ministros extraordinários da palavra, não só da Eucaristia. Precisamos educar para o silêncio orante na liturgia, depois da escuta da palavra. Favorecer a música sacra de inspiração bíblica. Favorecer a pastoral dos cegos e surdos. Integrar oração com a palavra e os textos litúrgicos. Em prol de ações concretas na evangelização, vemos que os documentos da Igreja nos propõem um anúncio claro, dinâmico, comprometido com a justiça, reconciliação e a paz que só Cristo pode conceder. Também um anúncio que permeie todas as camadas da vida social, que promova o diálogo, que gere missão e comunique ao mundo toda a alegria do Evangelho, de se viver e de se proclamar. Ainda que seja expresso em linguagem atualizada, aquilo que é a perene mensagem do Evangelho. Trazer para os dias de hoje, para o cotidiano da vida das pessoas. Há talvez algumas perguntas podem surgir, e é importante até refletir. Como praticar em nossas comunidades as propostas da Igreja em vista da palavra de Deus? Qual o nosso maior desafio para vivermos bem a missão de semeadores, anunciadores da palavra? Como os leigos podem ajudar os sacerdotes para que nossas comunidades tenham de fato uma pastoral renovada pelo vigor da palavra? Eu trago aqui uma expressão do Catecismo da Igreja Católica. A fé cristã não é uma religião do livro. O cristianismo é a religião da palavra de Deus, não de uma palavra escrita e muda, mas do Verbo encarnado e vivo, porque a palavra se fez carne e habitou entre nós. Para que as Escrituras não permaneçam letra morta, é preciso que Cristo, palavra eterna do Deus vivo pelo Espírito, nos abra o Espírito e a compreensão às Sagradas Escrituras. Tenhamos sempre presente em nós o que dizia São Jerônimo: quando rezamos, falamos a Deus, mas quando lemos a Sagrada Escritura, é Deus que fala a nós. E Deus que fala não pode encontrar surdez, muro e indiferença. É preciso abrir os ouvidos, o coração e a alma, e as mãos, a vida, o corpo, a mente, para a prática da palavra de Deus. sejamos bons semeadores, mas também preparemos sempre o coração para acolher a semente, palavra, boa notícia que transforma a vida e faz a história humana transbordar de alegria. Esta é a novidade do Evangelho, que significa Evangelium no latim, boa notícia.
Tom Hamilton, sua agenda para a semana, aliás, uma semana cheia, né, de atividades. Por favor, detalhe para a gente as atividades previstas.
A minha programação, Kleber, para essa próxima semana é me fazer próximo das pessoas para participar da Semana Teológica de Formação, e o tema é Mariologia. Então eu estarei aí junto com o povo, estarei aqui na catedral, vai ter um telão ali no salão paroquial, quase 400 lideranças já estão inscritas. Vamos assistir e participar das aulas juntos. Eu sei de várias paróquias na nossa diocese que os padres usarão o data show para projetar a partir do computador as aulas que serão ministradas. Então, é preciso entrar no YouTube da Diocese de Guarapuava ou no YouTube Dom Hamilton Oficial, que é o meu. Também outras redes sociais vão transmitir a partir daí. Das 20 às 20h30, de segunda a quinta-feira, de 13 a 16 de julho, então na próxima semana, uma semana especial dentro da programação dos 60 anos da Diocese de Guarapuava. Como a nossa diocese é mariana e Nossa Senhora de Belém é a grande inspiradora dos nossos projetos e na nossa vida missionária, olha aí a semeação da palavra. Então vamos aprofundar Maria na vida da igreja, na vida dos fiéis, na devoção popular, no Concílio Vaticano II, na Bíblia, na vida dos fiéis. E onde Maria nos ensina a ser uma igreja sinodal, ministerial e missionária. Para isso nós vamos contar, dia 13 e 14, segunda e terça, com o professor doutor Frei Jonas Nogueira da Costa. Ele é franciscano, lá de Belo Horizonte, é membro da Academia Marial de Aparecida, estará trabalhando temas da espiritualidade mariana. Também Maria na vida dos fiéis. Na quarta e na quinta, dias 15 e 16, a professora doutora da PUC de Curitiba, ela é doutora também e marióloga, ela vai falar de Maria à luz do magistério, Concílio Vaticano II e a prática na pastoral, sinodalidade, como eu falei, e os projetos da diocese. Ela também é membro lá da Academia Marial de Aparecida. Enfim, teremos grandes nomes, professores, nos orientando numa linguagem bem popular. E essa formação é para toda a diocese, ninguém pode fazer outra coisa. Depois da missa, formação para toda a diocese, para aprofundar o tema, a importância de Maria na história da igreja, da diocese, das nossas vidas e a grande inspiradora no seguimento de Jesus. Eu estarei com o povo. Depois, quarta e quinta, eu vou para outras paróquias participar junto. E no sábado, dia 18, a nossa programação, estarei com o padre Reginaldo Manzotti e com o clero da nossa diocese, lá no centro de eventos Cidade dos Lagos. 17 horas, a Santa Missa e, em seguida, o grande show, que será transmitido pela TV Evangelizar e outros meios de comunicação. Então, também a Rádio Cultura estará fazendo cobertura. Vamos participar. Será um momento especial, uma semana intensa para celebrar com júbilo, gratidão, testemunho e missão, os 60 anos da Diocese de Guarapuava.
Agora, para fecharmos essa edição, queremos ouvir a sua mensagem final e também receber a sua bênção.
A minha mensagem é esta mensagem: vamos zelar, vigiar para sermos bons semeadores da palavra. E vamos viver sempre preparando, pela vigilância e oração, não só o discurso e o testemunho da palavra, mas também o coração para receber essa boa semente que é Jesus, é o Evangelho, é a missão que nós temos, que é de Cristo e da Igreja. Dessa forma, como discípulos, nós recebemos, e como missionários, nós semeamos. É uma missão dupla que temos para chegar ao céu. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém.
Encerramos aqui mais uma edição do programa A Voz do Pastor, agradecendo você que esteve conosco. Claro, semana que vem temos nova edição e convidamos você para estar conosco nesse mesmo horário por essa mesma emissora. Uma boa semana e até lá.
Cultura FM 94,3. ZYX 957, 94,3 MHz. Classe Especial. Uma das emissoras da Fundação Nossa Senhora de Belém. Guarapuava, Paraná. Quem tem cultura tem tudo. Bênção dos Alimentos, com o Padre Érico, coordenador da Ação Evangelizadora na Diocese de Guarapuava. Oferecimento Unimed.
Para quem abre a empresa antes do sol nascer, para quem lidera com coragem e cuida de cada detalhe, para quem valoriza a equipe como parte da família. A Unimed Guarapuava também cuida, agora com carência zero para consultas médicas no CAS e exames laboratoriais simples no plano empresarial. Consulte condições e regulamento. Unimed Guarapuava, aqui tem saúde, aqui tem cuidado, aqui tem Unimed.
Bom dia, filhos amados de Deus! Hoje, sábado, chegamos mais um final de semana agradecendo a Deus por todas as atividades que nós conseguimos realizar durante esta semana e pedimos a bênção do alimento. Eis que a felicidade do homem é comer e beber, desfrutando do produto do teu trabalho. E vejo que também isso vem da mão de Deus. Eclesiástico, capítulo 2, versículo 24. Senhor, nos destes a comida e a bebida, como fruto do nosso trabalho e fadiga. Nós te damos graças, porque tudo o que temos vem de ti e é para o bem de todos. Bendito seja, Senhor. Amém. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Que Deus Todo-Poderoso abençoe seu alimento, abençoe seu final de semana, o seu descanso. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. E não esqueça, amanhã é domingo, dia do Senhor, dia de participarmos da Santa Missa, alimentando a nossa vida espiritual. Até amanhã, se Deus quiser.
As grandes obras de geração de energia estão de volta ao Centro-Sul do Paraná. A Copel iniciou um investimento histórico de quase 5 bilhões de reais na ampliação das usinas de Foz do Areia e Segredo, no Rio Iguaçu. Com novas turbinas, Foz do Areia vai aumentar em 50% sua capacidade de geração e Segredo vai dobrar a potência. As obras seguem até 2030, gerando empregos, movimentando a economia e impulsionando o desenvolvimento de toda a região. Copel, pura energia. Cultura FM.
Cultura FM. É um veneno, teu corpo moreno, o sol nascendo e eu coladinho em você. Doce veneno, me tira do tédio, me tira do sério. Ela sabe o que sabe fazer. De sentar de pé, o nosso rolê na praia.
Não há mais nada que me deixa tão de cara. Quando ela vem quase me mata. Eu amo tua pele marrom. O teu sorriso é coisa rara. Não há mais nada que me deixa tão de cara.
Essa vontade louca. Tu sempre me deixa sem graça. E quando é difícil sem roupa. Meu Deus, eu fico sem palavras. Estranha essa vontade louca. Tu sempre me deixa sem graça. E quando é difícil sem roupa. Meu Deus, eu fico sem palavras.
De cidade pé, o nosso rolê na próxima sexta-feira. De cidade pé, o nosso rolê.
Cultura, meio-dia e 11. coração marca o compasso de um atroz viver. É um relógio de uma existência e pouco a pouco vai morrendo de tanto sofrer. O tique-tique-tique-tac do meu coração marca o compasso do meu grande amor. Na alegria bate muito forte, na tristeza bate fraco porque sente dor. O tique-tique-tique-tac do meu coração marca o compasso de um atroz viver. É um relógio de uma existência e pouco a pouco vai morrendo de tanto sofrer. Meu coração já bate diferente, dando sinal do fim da mocidade. O seu pulsar é soluçar constante de quem muito amou na vida com sinceridade. Às vezes eu penso que o tic-tac é um aviso do meu coração, que já cansado de tanto sofrer, não quer que eu tenha nesta vida uma desilusão. O tic-tic-tac do meu coração marca o compasso do meu grande amor. Na alegria bate muito forte, na tristeza bate fraco porque sente dor. Tique, 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 tac do meu coração marca o compasso de um atroz viver. É um relógio de uma existência e pouco a pouco vai morrendo de tanto sofrer. Tic-tac do meu coração, toca o compasso do meu grande amor. Na alegria bate muito forte, na tristeza bate fraco porque sente dor. O tic-tic-tic-tic-tic-tic-tic-tac do meu coração, toca o compasso de um atroz viver. É o relógio de uma existência e pouco a pouco vai morrendo de tanto sofrer.
Doze horas e 13 minutos. Cultura, meio-dia e 13.
Cultura FM e o Só Brasil.
De banho, o dia pra batia, um mar que não tem tamanho, e um arco-íris no ar. Depois na praça caí-me, senti preguiça no corpo e numa esfera de fime. Bebendo uma água de coco é bom,
passa uma tarde da rua,
o sol que arde. Com uma cachaça de folha e com um olhar esquecido, no encontro de céu e mar, bem devagar e sentindo a terra toda roda. É bom
passar uma tarde da lua,
o sol que arde da lua,
ouvindo o mar de Itapuã,
falar de amor em Itapuã.
Passar uma tarde da lua, ao sol que arde da lua,
Itapuã. arrepio do vento que a noite traz e o disque-disque macio que brota dos coqueiras e nos espaços serenos sem ontem nem amanhã dormidos braços morenos da lua de Itapuã. É bom
passa uma tarde em Itapuã,
o sol que arde em Itapuã,
ouvindo o mar de Itapuã,
falar de amor em Itapuã.
Passa uma tarde em Itapuã, ao sol que arde em Itapuã, ouvindo o mar de Itapuã, falar de amor em Itapuã.
Atenção, moradores da cidade de Turvo. A Copel informa que vai ocorrer uma interrupção temporária no fornecimento de energia elétrica em Turvo, no povoado Arvoredo e Rio do Salto. A interrupção vai ser no dia 15 de julho, da 1h15 até as 5h15 da tarde. Repetindo, 15 de julho, da 1h15 até as 5h15 da tarde. O desligamento é necessário para realizar serviços na rede. Em caso de mau tempo, o serviço poderá ser cancelado.
Eu sou o Diácono Josemar do programa Missão Testemunho e Gratidão e tenho um convite para você. Todos os dias a Rádio Cultura leva mensagens de fé, esperança, evangelização e devoção à Nossa Senhora de Belém para milhares, milhares de pessoas. Agora você pode fazer parte desta missão. Nasce o Clube dos Evangelizadores, uma família mariana de ouvintes que ajuda a manter viva a evangelização através da Rádio Cultura. Cadastre-se, contribua com qualquer valor e faça parte desta missão que evangeliza pelo rádio. Além de ajudar a transformar vidas, você participará de momentos especiais de oração e concorrerá a prêmios exclusivos. Como faz? Acesse culturacatolica.com.br/sócio. Repito, culturacatolica.com.br/sócio.
Atenção, o programa em Betânia está em novo horário na Rádio Cultura.
Bem-vindo, Parelhão!
Nossa vida quer mudar.
Agora, o encontro com o carisma da comunidade que salva vidas será mais cedo, todos os sábados, às 9 horas da manhã. Anote aí, não é mais às 10 horas. A partir de agora, o programa em Betânia vai ao ar todos os sábados, às 9 da manhã, aqui na Rádio Cultura. Em Betânia, uma mensagem de fé, esperança e transformação. Não perca!
Jesus Cristo é...
Mas não sou mudo, hoje eu canto muito mais.
mais.
Falo quem que eu...